português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Há 12 horas aqui em Washington, João Santa Rita ao microfone. Neste início da semana, segunda-feira, 3 de dezembro, hoje aqui na capital americana, lá fora 15 graus centígrados. A produção hoje é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Aidan Utko. Vamos começar por ver, como sempre, as notícias internacionais a esta hora. Presidente Trump elogia relações com o seu homólogo chinês Xi Jinping. O Paquistão diz que Washington pediu ajuda para levar os talibãs à mesa de negociações. Como sempre, à nossa frente temos hora e meia de programação. A primeira meia hora é dedicada à Angola. Zungueiras manifestam-se em Luanda. Vamos ter pormenores. João Lourenço pediu ao MPLA para o fiscalizar e ao seu governo. Vamos buscar a reação dos partidos da oposição.
O órgão que deve fiscalizar o Executivo é a Assembleia Nacional e o Tribunal de Contas. E não o seu partido.
Humanamente, isso não é fácil de ser materializado. Agora, como ideia, isso é novidade.
Vamos também falar do êxodo rural, com reportagens de Malanje e da Huila, da violência doméstica no Kwanza Sul e dos caminhos de ferro de Benguela. Fique connosco para ouvir os pormenores destas reportagens da Voz da América. Para já vamos ver as notícias internacionais. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, elogiou hoje o que chamou de relações muito fortes e pessoais com o seu homólogo chinês Xi Jinping, acrescentando que um novo acordo comercial entre os dois países vai permitir a agricultores americanos venderem mais dos seus produtos à China. As bolsas de valor subiram na Ásia e Europa depois de Trump e Xi terem concordado no sábado na Argentina em não impor quaisquer tarifas alfandegárias nos próximos 90 dias enquanto se negocia um novo acordo comercial. Num tweet, o presidente Trump disse que a China concordou em reduzir e remover as tarifas alfandegárias em veículos produzidos nos Estados Unidos. O presidente americano disse ainda que ele e o presidente chinês são os únicos que podem introduzir mudanças positivas no comércio e em outras questões, como a desnuclearização da Coreia do Norte. Donald Trump enviou também uma carta ao primeiro-ministro do Paquistão, Imran Khan, pedindo a ajuda do seu país em levar os talibã à mesa das negociações para discutir o fim da guerra no Afeganistão. Falando a jornalistas, o chefe do governo paquistanês disse ter recebido a carta hoje e prometeu que o Paquistão fará todos os serviços, os esforços possíveis para ajudar no processo de paz. O Ministério dos Negócios Estrangeiros paquistanês disse mais tarde que na carta ao presidente americano disse que os dois países deveriam também explorar oportunidades para cooperarem ao abrigo de uma nova parceria. O porta-voz da Embaixada Americana recusou-se a comentar. O Ministério dos Negócios Estrangeiros francês disse hoje que um teste de um míssil de médio alcance por parte do Irão foi um ato provocador e desestabilizador. Uma porta-voz disse que o teste do míssil, capaz de carregar várias ogivas, viola uma resolução do Conselho de Segurança e apelou a Teherão para pôr termo de imediato aos testes. A França é um dos países que continua a respeitar o acordo nuclear com o Irão, do qual os Estados Unidos se retiraram. 6 pessoas foram mortas pela polícia na parte leste do Burkina Faso durante um ataque terrorista a uma patrulha das forças de segurança, disseram fontes oficiais. Um agente da polícia foi ferido no confronto que se deu perto de Bougui, a cerca de 10 quilómetros de Fadanguma, a principal cidade naquela zona do Burkina Faso. O Burkina Faso faz fronteira com o Mali e o Niger e tem sido alvo de ataques de grupos radicais islâmicos. O presidente da Nigéria, Muhammadu Buhari, diz que não morreu e não foi substituído por um indivíduo do Sudão que com ele se parece. Muhammadu Buhari diz que vai completar 76 anos de idade e vai continuar forte. Buhari quis assim calar rumores que circulavam domingo, quando se encontrou com a diáspora nigeriana na Polónia, onde participa na Cimeira do Clima. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Ao abrigo da Operação Resgate, as autoridades têm estado a tomar medidas contra a venda nas ruas. Pois hoje, numa das zonas de Luanda, as chamadas zungueiras manifestaram-se. Koku Mukuta.
Deste modo, o clamor de cerca de 100 mulheres vendedoras ambulantes na zona do Arreio, no distrito de São Paulo, em Luanda. A marcha, que foi abortada por um cordão da Polícia Nacional, pode voltar a qualquer momento. Tal como nos diz José Kassoma, presidente da Associação dos Vendedores Ambulantes de Luanda.
Não é normal pegar uma cidadã que estava a remediar, deixar de fazer alguma coisa e ficar em casa. Essa cidadã não vai ver isto com bom ânimo, vai ter que reagir. Então, para evitar isso, convidamos o mais alto mandatário da nação para que baixe essa orientação, venha a criar uma boa convivência entre os vendedores ambulantes, a fiscalização e a Polícia Nacional. Porque se continuarmos desta forma, creio que o país terá mais problema aí do que nunca.
Kassoma disse também que diariamente a sua associação recebe mais de 30 reclamações de extorsão e agressão contra as vendedoras ambulantes.
Os vendedores reclamam que estão a ser recebidos os seus produtos. Algumas vendedoras estão a ser levadas, pronto, não é nas unidades, mas estão a ser levadas a alguma distância e ficam ali a serem condicionados para pagar 5 mil ou 6 mil para serem soltos pela fiscalização. A preocupação é que, além de receber os produtos, estão a cobrar dinheiro. E aqueles que, por exemplo, vendem o saldo e estão a vender, têm algum dinheiro na mão, também
a receber o dinheiro. Luanda.
Vamos continuar na capital. Os ouvintes sabem que o presidente João Lourenço, nos seus discursos contra a luta contra a corrupção, disse que quer que os seus colegas do partido fiscalizem nas suas ações, como líder do MPLA e do governo. Deputados da oposição dizem que esse apelo está mal dirigido. O Manuel José tem a sua reação e também do próprio MPLA.
A UNITA, pelo deputado Joaquim Afoia, entende que há órgãos do Estado próprios para fazer esta fiscalização.
O órgão que deve fiscalizar o Executivo é a Assembleia Nacional e o Tribunal de Contas, e não o seu partido. Como é que o partido vai fiscalizar a ação do governo quando temos instituições do Estado que ele não está a criar condições para o fazer? O presidente João Lourenço vem sempre com discursos de meio pagador.
O parlamentar da UNITA revela que a Assembleia Nacional está, neste momento, sem condições objetivas e subjetivas para fiscalizar o que quer que seja. O deputado diz que nem carros alguns deputados têm para trabalhar.
E metade desses deputados ainda não receberam, que ele ainda não criou condições para o próprio deputado poder trabalhar mesmo aqui em Luanda, só para sair de casa para a Assembleia. Os deputados não têm gabinetes? O presidente Lourenço devia fazer isto? É discurso para entreter as pessoas.
André Gaspar Mendes de Carvalho, líder do grupo parlamentar da Casa CE, diz que esta ideia de João Lourenço dentro do MPLA...
Humanamente, isso não é fácil de ser materializado. Agora, como ideia, como discurso, como qualquer coisa que está registrado nos documentos, isso não é novidade.
Miau dá o seu próprio exemplo quando ainda fazia parte das fileiras dos camaradas.
Muito difícil, e eu que o diga, porque eu, por ter feito no passado, quer dizer, crítica da estrutura central do partido, eu fui alvo de três grandes processos de inquérito. E só me safei um pouco de sorte do meu lado e também me soube defender. Na hora da materialização, quem de facto detém o poder, quem de facto está em cima, não vê com muitos bons olhos as críticas.
João Pinto, da bancada do MPLA vê de outra maneira?
A interpretação que se deve fazer do presidente é um desafio que lança aos militantes, dirigentes e amigos do MPLA e aos cidadãos no geral, no sentido de todos contribuírem para aí onde estiverem fiscalizar. Significa alertar, significa fazer lembrar que as normas dizem isso. E quando se tratam de atos criminosos, nos termos do Código Penal, crimes públicos, poder os órgãos atuarem no quadro da legalidade democrática. Por isso que ele usa a expressão a ordem superior terá que ter rosto. Isso significa dizer, pura e simplesmente, que a responsabilidade é individual e não coletiva.
Perguntamos se os membros do MPLA teriam coragem de fiscalizar o presidente.
Ah, que era sempre, porque a fiscalização, o partido que governa apoia o seu governo. Não faz oposição ao seu governo, não.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Agora vamos abordar uma questão que tem várias facetas, o êxodo rural para as cidades. Uma das facetas desse problema é a falta de infraestruturas básicas nas zonas rurais, como, por exemplo, escolas. Um exemplo disso chega-nos de Malanje, onde centenas de adolescentes, jovens e adultos abandonam todos os anos as comunidades rurais de Malanje para continuarem os estudos ou conseguir o primeiro emprego na capital da província ou em outras cidades angolanas. O Isaías Soares diz-nos que a ausência de escolas do primeiro e segundo ciclos do ensino secundário contribui para o êxodo rural e das assimetrias regionais por falta de quadros e outros serviços sociais básicos.
No município de Calandula, com apenas 23 escolas e 419 professores que absorvem alunos do ensino pré-escolar ao primeiro ciclo do ensino secundário, o diretor municipal interino da educação, César Curimandeca, disse que a fuga de dezenas de quadros acontece todos os anos.
Para também, com as suas competências e habilidades, fazerem parte no desenvolvimento do município, eles saem procurando outras áreas para encontrarem maior número de instituições onde eles podem serem afetados.
Na comuna do Lombre, município de Cacuzo, 24 quilômetros da cidade de Malanje, o problema é o mesmo. António Benedito Cafumana está neste momento a terminar o terceiro ano do curso de enfermagem geral nesta cidade e não tenciona voltar à terra natal.
A falta de escolas lá do ensino médio é que faz com que eu e alguns estudantes viemos para cá dar continuidade e progresso aos nossos estudos. Lá está uma situação precária, um desenvolvimento nada bom. Devido a isto, sentimos a necessidade de nos deslocarmos e darmos continuidade àquilo que é a nossa educação.
A norte da província, milhares de crianças, adolescentes e jovens dos municípios de Massango, Marimba e Cunda de Abase atravessam o rio Quango para frequentar as aulas nas escolas da República Democrática do Congo. O acadêmico e professor universitário, Filipe Sokola, apresentou há já algum tempo ao governo da província de Malanje o projeto educativo Marimba Soneca, que significa estudar, apesar do despacho favorável, o mesmo continua encalhado.
Neste projeto, eu acabei de apresentar que o elemento principal era termos recursos humanos. E recursos humanos já temos. Dentro dos bairros Tembaluma, Macongo, Cassange, Quessoa, Ngombe Atumba, Para Sempre, todas aquelas aldeias têm os filhos com a 12ª classe feita. E esses filhos são eles que são capazes de trabalhar nessas localidades. Através do ambiente, os professores retiram-se e vêm-se embora. E quando vêm, automaticamente já não acabam mais por regressar.
Isaías Soares e Malanje para a Voz da América.
Obrigado, Isaías. Entretanto, na Uila dão-se passos para encorajar os jovens a irem para as zonas rurais dedicando-se à agricultura. Para esse fim, foi formada no Lubanga a Associação dos Jovens Agricultores de Angola, a Janga. O Teodoro Albano tem os pormenores.
Pôr os jovens a fazer agricultura e a tirar melhor proveito do potencial das terras aráveis está entre os objetivos da agremiação, que defende igualmente mudanças no aproveitamento dos quadros jovens e rentabilização das fazendas agrícolas. O presidente da Associação dos Jovens Agricultores de Angola, Yuri Borges, acredita que o setor com os novos ventos pode promover no país o êxodo urbano, estimulado pela pobreza do bem rural.
A agricultura tem um elevado potencial no interior do país e para isso levaremos a cabo um processo amplo de êxodo urbano, contrariando o êxodo rural um dia vivido por todos nós de forma direta e indiretamente.
A nova agremiação de jovens agricultores angolanos vê em Portugal um parceiro importante nesta fase do seu surgimento, com quem acaba de assinar um protocolo de cooperação. O líder da congênere portuguesa, José Cordeiro, aconselhou na ocasião sobre o objetivo imediato da AJANG.
O vosso grande desafio é portar mais jovens agricultores, nomeadamente mais jovens, à vossa associação. Esse é o vosso papel, um papel crucial nesta fase.
Mariana Soma, do Gabinete Provincial da Agricultura, garante o apoio do Governo para a concretização dos objetivos definidos pela mais recente organização voltada para o campo.
Ganhamos um parceiro da sociedade civil, que claramente vai estar engajado para o cumprimento das políticas de fomento da produção, substituição das importações e diversificação das exportações.
A Associação dos Jovens Agricultores de Angola conta já com 40 de associados. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
E agora vamos para o Kwanza Sul, onde as autoridades revelaram que este ano se registou já um aumento substancial dos casos de violência doméstica. Fernando Caetano.
A estatística preocupa as autoridades ligadas ao setor, segundo fez saber o quadro sênior da instituição, Narciso Sabão.
As estatísticas sobre a violência contra a mulher revelam ainda um quadro alarmante. Se termos em conta os dados de janeiro a outubro, chegaram até o Gabinete Provincial da Ação Social, Família e Igualdade do Gênero 264 casos. Estão ligados à fuga à paternidade, à falta de prestação de alimento, violência física. Enfim, os números infelizmente aumentaram. Comparando com janeiro a outubro de 2017, houve um aumento de 112 casos. Digo que de janeiro a outubro de 2017, registramos 152 casos. Já este ano, no mesmo período, foram 264 casos. Daí mesmo a necessidade de apelarmos à população para denunciar e combatermos todos os atos de violência até, se calhar, sua erradicação.
Para a Voz da América, Fernando Caetano, no Sul.
Voz da América a transmitir em português para a África. Ao microfone, João Santa Rita. Estamos nos primeiros 30 minutos de 90 minutos de emissão. À segunda meia hora, chamamos já a atenção para reportagens de Moçambique e de outros países africanos de língua oficial portuguesa, os PALOPES. Atualmente, estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630 e 17.655. Na Guiné-Bissau, estamos com a Rádio Pidjiguiti, a Rádio Capital FM 87.7. Estamos também com a Rádio Papagaio, em Buba, Rádio Leste, em Gabu. Mais tarde, vamos ter a Rádio Comunitária de Bafatá e a Sitchano. Estamos na internet, voaportugues.com, no Facebook, voaportugues, e no WhatsApp, para o ouvinte nos mandar uma crítica, uma sugestão, uma foto ou um vídeo. O nosso número é 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O embaixador de Israel na Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADEC, que é também embaixador de Israel em Angola, apelou a um entendimento rápido entre Angola e a Zâmbia sobre o financiamento do ramal ferroviário que vai ligar a Zâmbia à linha de caminhos de ferro de Benguela e, portanto, ao porto do Lubito. João Marcos.
De acordo com fonte diplomática, Angola, já ligada à República Democrática do Congo, ficará com cerca de 300 quilómetros, ao passo que os zambianos construirão 600 quilómetros de linha, no quadro de um memorando que define a estratégia para o ramal ferroviário em falta. Só não está definido o investimento. Há muito na base do braço de ferro entre as partes, que acabam de ouvir o répto do embaixador Oren Rosenblatt, no termo de uma recente visita a Benguela.
Tem problema em África. A África tem mais negócio fora da África do que negócio dentro da África. E Lobito é muito importante para esta ideia, porque tem caminho de ferro até a RDC, até Zâmbia. Este é o futuro da economia de África. E mais empregos para o povo angolano, aqui em Benguela.
Com o caminho de ferro no horizonte, o governador do Moxico, Gonçalves Moandumba, quer que empresários de Benguela invistam na sua província.
Pela sua localização, oferece um mercado, quer do lado interno como do lado externo. Há negociações, foi assinado um memorando que prevê a construção do ramal do caminho de ferro da Zâmbia para ligar ao caminho de ferro de Benguela. Moxico vai ganhar muito com isso e vai potenciar as grandes capacidades que no turismo o Moxico tem, portanto, com a circulação de pessoas, de bens.
A ideia é boa, mas o ambiente de negócios, com a banca pouco funcional, não favorece, conforme a posição do empresário Martins Neves, que esteve a acompanhar ao lado de quase 100 colegas o convite das autoridades do Moxico.
Porque a banca vive do vender das divisas e dos financiamentos ao próprio Estado. É impossível nós desenvolvermos projetos com margens de lucro pelos bancos a cobrar taxas de 20% e 30%. E enquanto nós não pusermos travão nisto, nós vamos continuar nesta crise profunda. Porque o país tem tudo para ser rico. As políticas é que não são corretas. Qualquer dia nós temos um país com muitos ricos, que foram aqueles que se apoderaram do erário público, e temos uma classe média que está extinta e que tem o país todo pobre.
De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Na página desportiva, hoje vamos começar em África e vamos começar com o futebol. Ontem o Rajá Casablanca de Marrocos venceu a Taça da CAF, apesar de ter ido perder a Kinshasa com o Vitá por 3-1. Rajá apanhou um susto depois de vencer a primeira mão em casa por 3-0. Portanto, parecia estar à vontade e, aliás, o Rajá marcou primeiro em Kinshasa, o que parecia ter posto fim à contenda. Mas já a terminar a primeira parte, o Vitá igualou e, na segunda parte, no espaço de 3 minutos, aos 71 e 74, a equipa da República Democrática do Congo marca 2 golos e tudo a pensar. Será que o impossível vai acontecer? Não, não aconteceu. Rajá aguentou os últimos 15 minutos e levou para casa o seu primeiro troféu africano dos últimos 15 anos. Ainda no futebol africano, a grande notícia de hoje é que a Confederação Africana de Futebol, a CAF, retirou aos Camarões a organização do CAN 2019. Instabilidade política e atrasos nas obras dos estádios foram as razões dadas e agora parece que vai tudo mudar para a África do Sul. A Federação Sul-Africana disse ter aceito, em princípio, um pedido da CAF para organizar o torneio. Contudo, uma decisão final está dependente daquilo que chamaram questões empresariais, portanto, dinheiro, e também de aprovação pelo governo. No basquetebol africano, Angola classificou-se este fim de semana para o Mundial da China em 2019. Ontem, a seleção angolana bateu a Tunísia 69-63. Ambas já estavam qualificadas. Angola deu também neste torneio em Luanda uma cabazada monumental ao Tchad no sábado, 90-50. Tornando-se na altura na terceira equipa africana a qualificar-se. 3 jogos, 3 vitórias para os angolanos, que bateram também os Camarões. Já para qualificados para o Mundial de Basquetebol, temos assim a Austrália, República Checa, a China, que é o país anfitrião, França, Alemanha, Grécia, Lituânia, Nigéria, Tunísia e, claro está, Angola. Agora para o futebol europeu, começamos em Portugal, onde hoje a Rio Ave recebe o Sporting. Sporting tem que vencer para permanecer em segundo lugar a 2 pontos do Porto, que venceu o Boa Vista por 1-0 já nos descontos. Rio Ave está em 5º lugar. O treinador do Rio Ave, José Conde, diz que a missão dos seus jogadores é só uma.
Vamos fazer tudo para vencer. É essa a nossa obrigação. Somos profissionais de futebol, vamos jogar futebol e, portanto, queremos mais pessoas no a apoiar e, portanto, temos que fazer tudo e fazer um jogo positivo para podermos vencer e é isso que vamos fazer.
Era José Conde, treinador do Rio Ave, que hoje defronta o Sporting. Na vizinha Espanha, é o sobe e desce. Barcelona venceu ontem o Villarreal e agora subiu de novo ao topo da classificação, com mais um ponto que o Sevilha, que empatou, e mais três que o Atlético de Madrid, que também empatou. Real Madrid ganhou, está em quinto lugar, 5 pontos do líder. Em Inglaterra, Liverpool mantém-se na perseguição do Manchester City ao vencer ontem o Everton por 1-0, golo já nos descontos. Liverpool está em segunda, 2 pontos do Manchester City, que parece invencível. Mas atenção, o Liverpool também ainda não perdeu, tem é mais um empate. Na Alemanha, Borussia Dortmund mantém-se no topo, derrotou o Freiburg por 2-0, tem 7 pontos de vantagem sobre o outro Borussia, o Mönchengladbach. O atual campeão, o Bayern de Munique, venceu, está em quarto lugar, a 9 pontos do líder. Em Itália, o grande jogo foi aquele entre o Roma e o Inter, empate a 2 golos. Roma esteve a perder por 2 vezes. E o Juventus, essa, soma e cega, foi ao campo do Fiorentina ganhar por 3-0. Ronaldo marcou 1 gol de penalti. E o Juventus, sem derrotas e apenas 1 empate, está isolado, isoladíssimo, no topo, com 11 pontos de vantagem sobre o Napoli, que joga hoje, fora, com o Atlanta. Nos finais de dezembro de 2007, um veleiro proveniente do Brasil escalou Mindelo, em Cabo Verde, devido a um problema técnico. Acabando os tripulantes, um francês e 3 brasileiros sido presos, já que a polícia judiciária cabo-verdiana descobria mais de 1 tonelada de cocaína no interior da embarcação, precisamente 1.157 quilos. O Tribunal de Relação de Barlavento aceitou o pedido de recurso apresentado pelos advogados de defesa dos arguídos da Operação Zorro, negada na altura pelo juiz do processo, Eugênio Teixeira.
Em março deste ano, o Tribunal de São Vicente aplicou 10 anos de prisão a cada um dos 4 arguídos no processo de tráfico de drogas. Após a leitura da sentença, os advogados de defesa garantiram que iriam recorrer por discordar da decisão do juiz, que não aceitou o pedido de recurso apresentado, porquanto algumas testemunhas não tinham sido ouvidas. Agora, o Tribunal de Relação de Barlavento acaba de aceitar o pedido de recurso. Decisão, de acordo com um dos advogados de defesa dos arguídos, João Marcelino do Rosário, que abre caminho para a anulação do julgamento conforme a pretensão dos defensores. Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio, que vai voltar na segunda meia hora com declarações dos advogados sobre esta questão. Isso na segunda meia hora, a cargo do Amâncio Miguel. Estamos a terminar esta primeira meia hora, aqui em Washington, 12 horas 27 minutos. Estamos, portanto, ainda no turno do dia, mas há quem goste do turno da noite, o Night Shift, pelos Commodores.
His heart in every line. Marvin, Marvin sang of the joy and pain. He opened up our minds, and I still can hear him say, oh, talk to me so you can see what's going on. Singing proud,
like yesterday when we were working out. Jackie, oh, you set the world on fire. You came and lifted us. Your love, it lifted us higher and higher.
As nossas melhores saudações a partir de Washington, D.C. Esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos a 3 de dezembro de 2018. Aqui em Washington são 12 horas e 30 minutos. São 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 4h30 da tarde em Cabo Verde. Ao microfone nos próximos 30 minutos, Amâncio Miguel. As principais notícias na edição de hoje: o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, elogia o que chamou de relações muito fortes e pessoais com o seu homólogo chinês, Xi Jinping. Também teremos notícias de outras partes. No Burkina Faso, 6 pessoas foram mortas pela polícia da parte leste do país durante um ataque terrorista a uma patrulha das forças de segurança. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM. Estamos em Moçambique, na Beira, Rádio Pax, em Nampula, Rádio Encontro e em Quelimane, Rádio Nova Paz. Em Cabo Verde, na Santa Praia, Rádio Comercial. Na Guiné-Bissau, presente na Rádio Papagaio em Buba, na Rádio Comunitária de Bafatá, na Sixaoco e Leste FM em Gabu e na Rádio Pijigiti e Capital FM na cidade de Bissau. Em São Tomé e Príncipe, esta emissão chega até si através do retransmissor local da Voz da América. Estamos na internet www.voaportugues.com. O nosso contacto no WhatsApp é o +1 908-652-4584. Na produção desta emissão continua o Mariano Bartolomeu e na técnica o Aidan Otko. Horas e 32 minutos aqui em Washington, João Santarita apresenta as notícias.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, elogiou hoje o que chamou de relações muito fortes e pessoais com o seu homólogo chinês, Xi Jinping, acrescentando que um novo acordo comercial entre os dois países vai permitir a agricultores americanos venderem mais dos seus produtos à China. O presidente americano disse ainda que ele e o presidente chinês são os únicos que podem introduzir mudanças positivas no comércio e em outras questões, como a desnuclearização da Coreia do Norte.
O presidente Donald Trump enviou uma carta ao primeiro-ministro do Paquistão, Imran Khan, pedindo ajuda do seu país em levar os talibãs à mesa de negociações para se discutir o fim da guerra no Afeganistão. Falando a jornalistas, Khan disse ter recebido a carta hoje e prometeu que o Paquistão fará todos os esforços possíveis para ajudar no processo de paz.
O Ministério dos Negócios Estrangeiros francês disse hoje que um teste de um míssil de médio alcance por parte do Irão foi um ato provocador e desestabilizador. Um porta-voz disse que o teste do míssil, capaz de carregar várias ogivas, viola uma resolução do Conselho de Segurança e apelou a Teherão para pôr termo de imediato aos testes. A França é um dos países que continua a respeitar o acordo nuclear com o Irão, do qual os Estados Unidos se retiraram.
6 pessoas foram mortas pela polícia no leste do Burkina Faso durante um ataque terrorista a uma patrulha das forças de segurança, disseram fontes oficiais. Um agente da polícia foi ferido no confronto que se deu perto de Bongui, a cerca de 10 km de Fada Ngoma, a principal cidade daquela zona do Burkina Faso.
O presidente da Nigéria, Muhammadu Buhari, diz que não morreu e não foi substituído por um indivíduo do Sudão com quem ele se parece. Buhari quis assim calar rumores que circulavam domingo quando se encontrou com a diáspora nigeriana na Polónia. Os rumores começaram ano passado, depois do presidente passar 5 meses em Londres para tratamento de uma doença.
G20 Jorge Bom Jesus lidera o novo governo de São Tomé e Príncipe, hoje empossado, composto por 12 ministérios e 2 secretarias de Estado. A maioria dos ministros são do MLSTP e PSD. Entretanto, todos os partidos da coligação, PCD, MD, FM, UDD, também estão representados no Executivo. Oscar Medeiros.
A ministra do Turismo, Cultura, Comércio e Indústria, Maria Laves, é a única que não tomou posse por se encontrar ausente do país. O Executivo, liderado por Jorge Bom Jesus, é composto por 12 ministérios e 2 secretarias de Estado. A maioria dos ministros é do MLSTP-PSD, o partido maioritário, com 23 assentos no Parlamento. Entretanto, todos os partidos da coligação PCD-MDFM-UDD, com 5 assentos parlamentares, também estão representados no Executivo. Após a tomada de posse, o primeiro-ministro dirigiu-se aos santomenses.
Ao longo das próximas semanas, vamos fazer um diagnóstico público, objetivo e honesto da situação real em todos os sectores, sem qualquer intuito de culpabilizar ninguém, mas com a finalidade de dar a conhecer a todos o país que herdamos hoje, dia 3 de dezembro de 2018.
O Presidente da República, Evaristo Carvalho, prometeu cooperação pessoal e institucional, sublinhando sempre a defesa dos interesses nacionais.
Mãos à obra. O povo espera por vós.
O novo governo de São Tomé e Príncipe diz-se pronto para os desafios que tem pela frente e promete apresentar o mais depressa possível o seu programa à Assembleia Nacional. Oscar Medeiros, para Voz da América.
Obrigado, Oscar. Nós continuamos e vamos agora a Moçambique, onde a polícia em Manica, na zona centro, deteve 4 suspeitos de pertencer a uma rede de falsificadores de moeda e apreendeu também notas falsas e material de impressão do mesmo grupo. O grupo foi encontrado com notas falsas e, quando tentava trocar em estabelecimento comercial este domingo, foi detido pela polícia, disse a Voz da América nesta segunda-feira o porta-voz da corporação.
A polícia deteve estes 4 cidadãos indiciados no uso e falsificação de moeda, em virtude destes terem se dirigido a um estabelecimento comercial onde usaram das notas falsas para aquisição de alguns alimentos, tendo despertado a atenção ao proprietário do estabelecimento, este que denunciou de imediato às autoridades policiais.
Mateus Mintu, apelando aos comerciantes a serem mais vigilantes. Entre os detidos constam menores, além de um proprietário de uma serigrafia onde supostamente era feita a impressão de notas de 200 e 1000 meticais.
Na minha serigrafia, já uma vez encontrei umas imagens de notas no computador. Então, eu apaguei as imagens e perguntei ao Jezin. Então, eu quando pergunto para ele, o que ele me responde é que as imagens era para produzir panfleto. Então, o que eu fiz? Eu apaguei aquilo e disse, não quero que esse assunto se repita mais na minha serigrafia. Se é panfleto, vai fazer no outro lado.
Em janeiro, a polícia de Manica deteve outro professor primário que recorria a uma impressora para produzir notas falsas de 1000 meticais e 100 dólares norte-americanos. Um comerciante de Mapulango, o terceiro maior mercado informal da cidade de Chimoio, a capital de Manica, disse que semanalmente pelo menos 2 comerciantes são vítimas de burlas com notas falsas, com uma tendência de aumento dos casos. De Manica, André Batista, para a Voz da América.
Um jovem moçambicano de nome Stélio Faustino Ndove, 33 anos de idade, foi assassinado na madrugada deste sábado na sua residência em The Hill, sul de Johannesburg. As causas do crime ainda são desconhecidas. Um indivíduo está detido e outros 3 estão a monte, reporta Simeão Ponguan.
O crime aconteceu no quarto da vítima depois do aparente arrombamento da porta principal de acesso ao interior da casa do jovem Stélio Faustino Ndove, 33 anos. A esposa sul-africana de Stélio Ndove estava a dormir na cama do casal com a criança e o marido no sofá mesmo ao lado. No entanto, a esposa diz que não ouviu os tiros que mataram o seu marido, Stélio, mais conhecido pelo nome de Belito. Os criminosos não levaram nada dentro da casa do jovem imigrante moçambicano.
A história aqui não faz sentido. Pelo que eu entendo, isso aqui é uma de 2 coisas. Ou ele foi uma vítima de um assalto dentro de casa dele, ou mesmo, de fato, foi um assassino. As histórias que a gente está a ouvir dos vizinhos, sobrinhos da esposa. Não faz sentido.
Os níveis de crime violento são considerados elevados mesmo no padrão de classificação criminal sul-africana. Estatísticas oficiais da polícia indicam que 57 pessoas são assassinadas em média por dia. Mais de 10 imigrantes moçambicanos foram mortos este ano na África do Sul em incidentes e locais diferentes. Mas familiares de Stélio Ndove suspeitam alguma conivência da esposa do jovem moçambicano com assaltantes. Para eles, é muito estranho que a esposa não tenha ouvido os tiros que mataram o seu marido, mesmo ao lado, e que assustaram os vizinhos fora de casa.
A mulher desperta porque a criança quer leite para tomar leite. É quando tenta acordar o marido não acorda. Quando faz assim, o marido está aqui. Uma velha, a porta está arrombada.
Eram 4 pessoas. Um deles foi apreendido, sim.
É um moçambicano ou sul-africano?
É sul-africano, porque ele, quando estava a falar com a polícia, ele falava em africano. Sim. É um sul-africano.
Stélio Ndove vivia na África do Sul há mais de 10 anos. E trabalhava numa oficina auto como batichapa. O jovem deixa viúva e 2 crianças menores. A família ainda não tomou decisão sobre o dia e o local de funeral. Stélio era de Maputo. Amigos e conhecidos fazem orações todos os dias na casa do malogrado. Simeão Pongwane, em Joanesburgo.
Obrigado, Simeão Pongwane. De Joanesburgo, vamos já a Luanda. O presidente de Angola, João Lourenço, diz que quer que os seus colegas do partido o fiscalizem nas suas ações como líder do MPLA e do governo. Deputados da oposição dizem que esse apelo está mal dirigido. O Manuel José tem a sua reação e também do partido MPLA.
A UNITA, pelo deputado Joaquim Afoia, entende que há órgãos do Estado próprios para fazer esta fiscalização.
O órgão que deve fiscalizar o Executivo é a Assembleia Nacional e o Tribunal de Contas, e não o seu partido. Como é que o partido vai fiscalizar a ação do governo quando temos instituições do Estado que ele não está a criar condições para o fazer? O presidente João Lourenço vem sempre com discursos de meio pagador.
O parlamentar da UNITA revela que a Assembleia Nacional está, neste momento, sem condições objetivas e subjetivas para fiscalizar o que quer que seja. O deputado diz que nem carros alguns deputados têm para trabalhar.
E metade desses deputados ainda não receberam, que ele ainda não criou condições para o próprio deputado poder trabalhar mesmo aqui em Luanda, só para sair de casa para a Assembleia. Os deputados não têm gabinetes? O presidente Lourenço devia fazer isto? É discurso para entreter as pessoas.
André Gaspar Mendes de Carvalho, líder do grupo parlamentar da Casa CE, diz que esta ideia de João Lourenço dentro do MPLA...
Humanamente, isso não é fácil de ser materializado. Agora, como ideia, como discurso, como qualquer coisa que está registrado nos documentos, isso é novidade.
Miau dá o seu próprio exemplo quando ainda fazia parte das fileiras dos camaradas.
Muito difícil, e eu que o diga, porque eu, por ter feito no passado, quer dizer, crítica da estrutura central do partido, eu fui alvo de 3 grandes processos de inquérito, e só me safei um pouco de sorte do meu lado e também me soube defender. Na hora da materialização, quem de facto detém o poder, quem de facto está em cima, não vê com muitos bons olhos as críticas.
João Pinto, da bancada do MPLA, vê de outra maneira.
A interpretação que se deve fazer do presidente é um desafio que lança aos militantes, dirigentes e amigos do MPLA e aos cidadãos no geral, no sentido de todos contribuírem para aí onde estiverem fiscalizar. Significa alertar, significa fazer lembrar que as normas dizem isso. E quando se tratam de atos criminosos, nos termos do Código Penal, crimes públicos, poder os órgãos atuarem no quadro da legalidade democrática. Por isso que ele usa a expressão a ordem superior terá que ter rosto. Significa dizer, pura e simplesmente, que a responsabilidade é individual e não coletiva.
Perguntamos se os membros do MPLA teriam coragem de fiscalizar o presidente.
Ah, que era sempre, porque a fiscalização, o partido que governa apoia o seu governo. Não faz oposição ao seu governo, não.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Em Cabo Verde, o Tribunal de Relação de Barlavento aceitou o pedido de recurso apresentado pelos advogados de defesa dos 3 arguidos da Operação Zorro, um francês e 3 brasileiros, que consiste na apreensão a uma tonelada de cocaína negada na altura pelo juiz do processo. Detalhes com Eugênio Teixeira.
Em março deste ano, o Tribunal de São Vicente aplicou 10 anos de prisão a cada um dos 4 arguidos no processo de tráfico de drogas. Após a leitura da sentença, os advogados de defesa garantiram que iriam recorrer por discordar da decisão do juiz, que não aceitou o pedido de recurso apresentado, porquanto algumas testemunhas não tinham sido ouvidas. Agora, o Tribunal de Relação de Barlavento acaba de aceitar o pedido de recurso. Decisão, de acordo com um dos advogados de defesa dos arguídos, João Marcelino do Rosário, que abre caminho para a anulação do julgamento conforme a pretensão dos defensores.
O requerimento da defesa do meu colega Félix Cardoso apresentar um rol de testemunhas e um pedido de junção de um inquérito, que o juiz na altura interferiu e o meu colega recorreu. E o juiz não aceitou o recurso porque entendeu que o despacho não era recorrível e ele reclamou. E essa reclamação é que foi agora decidida pelo Tribunal da Relação a dar razão ao meu colega, a dizer que o juiz tinha que admitir o recurso. Portanto, para então o recurso poder subir para ser apreciado. Isso é o que aconteceu.
Na altura da leitura da sentença, João Dantas, pai de um dos acusados, dissera que possuíam armas para outras batalhas.
Então agora é um momento de serenidade. Temos recursos legais que vamos agora nos reunir com o advogado, imediatamente entrar com os recursos. Inclusive, o principal deles, esse recurso, ele está passível de uma nulidade total desse processo, visto que as testemunhas do arguído Rodrigo Dantas foram impedidas de se apresentar. Então, isso nos dá realmente uma condição de solicitar, inclusive, a nulidade do processo.
Tribunal de Barlavento aceita recurso apresentado pelos advogados dos arguídos da Operação Zorro, a apreensão de 1.157 quilos de cocaína num veleiro proveniente do Brasil. Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, elogiou hoje o que chamou de relações muito fortes e pessoais com o seu homólogo chinês Xi Jinping, acrescentando que o novo acordo comercial entre os dois países vai permitir a agricultores americanos venderem mais dos seus produtos à China. No tweet, o presidente Trump disse que a China concordou em reduzir e remover as tarifas alfandegárias em veículos produzidos nos Estados Unidos. O presidente americano disse ainda que ele e o presidente chinês são os únicos que podem introduzir mudanças positivas no comércio e outras questões, como a desnuclearização da Coreia do Norte. Noutra nota, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, enviou uma carta ao primeiro-ministro do Paquistão, Imran Khan, pedindo a ajuda do seu país em levar os talibã à mesa de negociações para discutir o fim da guerra no Afeganistão. Falando a jornalistas, Khan disse ter recebido a carta hoje e prometeu que o Paquistão fará todos os esforços possíveis para ajudar no processo de paz. O Ministério dos Negócios Estrangeiros paquistanês disse mais tarde que, na carta ao presidente americano, disse que os dois países deveriam também explorar oportunidades para cooperarem ao abrigo de uma nova parceria. Um porta-voz da embaixada americana recusou-se a comentar. Especialistas em energia apelam aos africanos para usarem mais reservas de gás para fornecer, ou melhor, para fomentar o desenvolvimento económico. O grupo reuniu aqui em Washington para debater o papel do gás natural como forma de ajudar a corresponder aos objetivos de eletricidade, de saúde e do ambiente no continente. Este é um trabalho de Mariama Diallo, aqui apresentado pelo Paulo Oliveira.
O encontro coincidiu com a divulgação de um relatório financiado pelo África 50, que inclui o Banco Africano de Desenvolvimento, dois bancos centrais africanos e 27 países africanos. Desde a sua criação, o África 50 financiou centrais solares na Nigéria e no Egito e uma central térmica no Senegal. O novo relatório de especialistas destaca o enorme potencial para a exploração e a produção das vastas reservas naturais de gás do continente. Alain Ebobesse, presidente do África 50, abordou conclusões no Conselho Atlântico de Washington.
In Africa we have over 7.5% of the world known gas reserves.
É bobice referir a existir em África 7,5% das reservas mundiais conhecidas de gás natural, afirmou a Voz da América, que os participantes da África 50 prometeram até agora 850 milhões para estimular o sector da energia.
Africa has to use a bit more of its gas reserve to fuel its economic development.
A África, disse a Barbice, tem de utilizar um pouco mais as suas reservas de gás para fomentar o desenvolvimento económico e acredito que o África 50, trabalhando com outros investidores, pode fomentar os oleodutos e as redes de distribuição de gás. Enquanto a população africana continua a crescer e a economia do continente continua a expandir, o sector da energia deve acompanhar as exigências, referem os especialistas. O antigo secretário norte-americano de energia Ernst Moniz é presidente das Iniciativas Futuras de Energia, que elaborou o relatório.
In terms of the climate and the environmental impacts, the reality is that.
Em termos de impactos no clima e no ambiente, referiu Moniz, a realidade é que a África hoje usa cerca de 45% de carvão e petróleo para a eletricidade, e a eletricidade vai aumentar imenso. Se o aumento ocorrer com o carvão, isso será muito maior no que diz respeito ao impacto de carbono. Moniz sustenta que maximizando o potencial de gás natural não exclui o desenvolvimento de fontes de energia renovável.
I believe that natural gas deployment will support renewables deployment. The real challenge,
acredito, refere Moniz, que o gás natural vai apoiar as energias renováveis. O desafio real é como desenvolver o mercado de gás natural e a infraestrutura para satisfazer as necessidades das economias crescentes. A Bobis afirma que o sector privado de investimento será para fazer face ao crescendo das necessidades.
The game changer today is that there is a consensus among policymakers that they need.
A Bobis salienta que a existência de um consenso entre o poder de decisão para executar o que é correto para atrair investimento privado, porque todos compreendem que o investimento público não é suficiente para cobrir a infraestrutura. Andrew Kamau, o ministro da Energia e do Petróleo do Quênia, apela ao poder de decisão para que atue rapidamente. Não esqueçam disso, a necessidade de capital. Se não for recolhido no nosso país, irá para outro local. Se for possível, tomar decisão rapidamente enquanto o governo e a burocracia vai atrair mais pessoas para investirem. Entretanto, os especialistas referem que o grande potencial do continente continua a não ser explorado.
Líderes mundiais estão reunidos na Polónia para discutir as mudanças climáticas. Este encontro de duas semanas surge por entre a divulgação de vários estudos de que alguns processos de mudanças que afetam o clima podem ser irreversíveis. Os detalhes aqui com Ana Guedes.
Dezenas de milhares de manifestantes desfilaram pelas ruas de Bruxelas no domingo. Horas antes do início da Cimeira do Clima ter lugar na Polónia, apelaram à solidariedade internacional na luta contra as mudanças climáticas. Olivier Jankwas era um desses manifestantes.
O objetivo da manifestação é influenciar os decisores políticos para que tomem medidas.
O objetivo da manifestação é pressionar os líderes políticos a tomarem medidas concretas para limitar as mudanças climáticas e adotar medidas em nome do meio ambiente.
Em França, entretanto, violentas manifestações no sábado em Paris contra as políticas energéticas do presidente Emmanuel Macron deixaram mais de 250 feridos e centenas foram detidas. Macron colocou a proteção ambiental no centro da sua agenda política, mas mudar para energia limpa é feito a custo dos eleitores, incluindo preços de gasolina mais altos e impostos mais elevados. Os ativistas dizem que a reação dos consumidores se deve à falta de informação sobre mudanças climáticas, o que beneficia os líderes industriais, conforme nota este manifestante holandês, A.J. Ratto.
A minority of the rich, the 1% that is owning these factories, that is doing all this unethical stuff, and they are the least affected by it because at the end.
A minoria dos ricos, 1% é quem pertence a essas fábricas, que faz tudo o que não é ético, e são os menos afetados porque têm tanto dinheiro que podem escapar. Encontram sempre uma forma de o fazer. Mas é muito mal para os simples agricultores em África e na Ásia, que nada tem a não ser um campo de batatas que vai ser tomado pelo avanço do mar.
Cerca de 200 líderes participam na 24ª Conferência sobre Mudanças Climáticas. O evento, patrocinado pelas Nações Unidas, decorre em Katowice, ao lado do Museu da História do Carvão, uma recordação de que a Polónia continua dependente do carvão, combustível fóssil altamente poluente. O presidente americano Donald Trump não está presente na Cimeira. Ele diz não acreditar na ciência por detrás das mudanças climáticas e retirou os Estados Unidos do Acordo de Paris 2015 sobre emissões de dióxido de carbono. Maria Espinosa é presidente da Assembleia Geral da ONU.
In some societies they're saying, you know, it's either climate or jobs. Doesn't go like that.
Algumas sociedades diz que é entre o clima ou os postos de trabalho. Não é bem assim. Por exemplo, energias renováveis são boas e a informação existente fiável indica que a energia renovável vai criar milhões de novos postos de trabalho, diz Maria Espinosa. Os cientistas dizem que mesmo qualquer avanço sólido em Katowice sobre os objetivos de Paris poderá não ser suficiente para impedir o avanço do aquecimento global, uma vez que alguns processos são irreversíveis. Os estudos indicam que o excesso de calor, as secas e o aumento dos níveis do mar deverão tomar algumas partes da Terra inabitáveis.
Na página desportiva, hoje vamos começar em África e vamos começar com o futebol. Ontem o Raja Casablanca de Marrocos venceu a Taça da CAF, apesar de ter ido perder a Kinshasa com o Vitá por 3-1. Raja apanhou um susto depois de vencer a primeira mão em casa por 3-0, portanto parecia estar à vontade e, aliás, o Raja marcou primeiro em Kinshasa, o que parecia ter posto fim à contenda. Mas já a terminar a primeira parte, o Vitá igualou e, na segunda parte, no espaço de 3 minutos, aos 71 e 74, a equipa da República Democrática do Congo marca 2 golos e tudo a pensar. Será que o impossível vai acontecer? Não, não aconteceu. Raja aguentou os últimos 15 minutos e levou para casa o seu primeiro troféu africano dos últimos 15 anos. Ainda no futebol africano, a grande notícia de hoje é que a Confederação Africana de Futebol, a CAF, retirou aos Camarões a organização do CAN 2019. Instabilidade política e atrasos nas obras dos estádios foram as razões dadas e agora parece que vai tudo mudar para a África do Sul. A Federação Sul-Africana disse ter aceito em princípio um pedido da CAF para organizar o torneio. Contudo, uma decisão final está dependente daquilo que chamaram questões empresariais, portanto o dinheiro, e também de aprovação pelo governo. No basquetebol africano, Angola classificou-se este fim de semana para o Mundial da China em 2019. Ontem a seleção angolana bateu a Tunísia 69-63. Ambas já estavam qualificadas. Angola deu também neste torneio em Luanda uma cabazada monumental ao Tchad no sábado, 90-50, tornando-se na altura na terceira equipa africana a qualificar-se. 3 jogos, 3 vitórias para os angolanos, que bateram também os Camarões. Já para qualificados para o Mundial de Basquetebol, temos assim a Austrália, República Checa, a China, que é o país anfitrião, França, Alemanha, Grécia, Lituânia, Nigéria, Tunísia e, claro está, Angola. Vamos agora para o futebol europeu. Começamos em Portugal, onde hoje Rio Ave recebe o Sporting. Sporting tem que vencer para permanecer em segundo lugar a 2 pontos do Porto, que venceu o Boa Vista por 1-0 já nos descontos. Rio Ave está em 5º lugar. O treinador do Rio Ave, José Conde, diz que a missão dos seus jogadores é só uma.
Vamos fazer tudo para vencer. É essa a nossa obrigação. Somos profissionais de futebol, vamos jogar futebol e, portanto, queremos mais pessoas a apoiar. E, portanto, temos que fazer tudo e fazer um jogo positivo para podermos vencer e é isso que vamos fazer.
Era José Conde, treinador do Rio Ave, que hoje defronta o Sporting. Na vizinha Espanha é o Sobidesse. Barcelona venceu ontem o Villarreal e agora subiu de novo ao topo da classificação, com mais 1 ponto que o Sevilha, que empatou, e mais 3 que o Atlético de Madrid, que também empatou. Real Madrid ganhou, está em 5º lugar, 5 pontos do líder. Em Inglaterra, Liverpool mantém-se na perseguição do Manchester City ao vencer ontem o Everton por 1-0, golo já nos descontos. Liverpool está em 2º, 2 pontos do Manchester City, que parece invencível. Mas atenção, o Liverpool também ainda não perdeu, tem é mais um empate. Na Alemanha, Borussia Dortmund mantém-se no topo, derrotou o Freiburg por 2-0, tem 7 pontos de vantagem sobre o outro Borussia, o Mönchengladbach. O atual campeão, o Bayern de Munique, venceu, está em 4º lugar, a 9 pontos do líder. Em Itália, o grande jogo foi aquele entre o Roma e o Inter, empate a 2 golos. Roma esteve a perder por 2 vezes. E o Juventus, essa, soma e cega, foi ao campo do Fiorentina ganhar por 3-0. Ronaldo marcou 1 gol de penalti. E o Juventus, sem derrotas e apenas 1 empate, está isolado, isoladíssimo, no topo, com 11 pontos de vantagem sobre o Napoli, que joga hoje fora com o Atlanta.
Os jornais que habitualmente incluímos nesta resenha diária destacam essencialmente as conversações sobre trocas comerciais entre Washington e Pequim. O Washington Post escreve que, apesar da pausa na guerra comercial, o relacionamento económico entre os Estados Unidos e a China encontra-se alterado. O New York Times, por seu turno, titula que Trump celebrou as tréguas na guerra comercial, embora os detalhes continuem desconhecidos. Estas as notas da imprensa americana, num dia em que outro lado da imprensa diz que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, enviou uma carta ao primeiro-ministro do Paquistão, Imran Khan, pedindo ajuda do seu país em levar os talibãs à mesa de negociações para se discutir o fim da guerra no Afeganistão. Noutras notícias, o Ministério dos Negócios Estrangeiros francês disse hoje que um teste de um míssil de médio alcance por parte do Irã foi um ato provocador e desestabilizador. Uma porta-voz disse que o teste de míssil capaz de carregar várias ogivas viola uma resolução do Conselho de Segurança e apelou ao Teherã para pôr termo de imediato aos testes. Com estas notas da imprensa, marcamos o ponto final a esta segunda parte da emissão vespertina e também termina por aqui a transmissão em onda média. Já está aqui nos estúdios o Paulo Oliveira para a terceira e última parte da nossa emissão vespertina, destaque para o Top 10 americano. Um grande abraço do Amancio Miguel e até amanhã.
A Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos, como sempre, em ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Podem ir à nossa página na internet em pioaportugues.com ou através do telemóvel em português e podem seguir-nos no Twitter, Facebook e Instagram. Bem, ainda como no WhatsApp, pelo número mais 1-908-652-4584, 13 horas 32 segundos aqui em Washington. Lá fora o céu estava pouco nublado, a temperatura era de 14 graus Celsius. Ao microfone, a partir de agora, o Paulo Oliveira. Na pressão continua o Mariano Bartolomeu. A ciência técnica continua a ser de Aydin Atko. Títulos das principais notícias: Trump elogiou o seu homólogo chinês, Paris considera provocador teste de míssil iraniano. 3 de dezembro de 2018, segunda-feira, estaremos com o Top 10 e antes de terminarmos teremos um resumo de notícias. Um jovem moçambicano de nome Stélio Faustino Dove, 33 anos, foi assassinado na madrugada deste sábado na sua residência em Delil, a sul de Joanesburgo. As causas do crime ainda são desconhecidas. Um indivíduo está detido e outros três suspeitos encontram-se a monte, como nos refere o Simeão Ponguana.
O crime aconteceu no quarto da vítima depois de aparente arrombamento da porta principal de acesso ao interior da casa do jovem Stélio Faustino Ndove, 33 anos. A esposa sul-africana de Stélio Ndove estava a dormir na cama do casal com a criança e o marido no sofá mesmo ao lado. No entanto, a esposa diz que não ouviu os tiros que mataram o seu marido, Stélio, mais conhecido pelo nome de Belito. Os criminosos não levaram nada dentro da casa do jovem imigrante moçambicano.
A história aqui não faz sentido. Pelo que eu entendo, isso aqui é uma de duas coisas. Ou ele foi uma vítima de um assalto dentro da casa dele, ou mesmo, de fato, foi um assassino. As histórias que a gente está a ouvir dos vizinhos, da esposa, não faz sentido.
Os níveis de crime violento são considerados elevados mesmo no padrão de classificação criminal sul-africana. Estatísticas oficiais da polícia indicam que 57 pessoas são assassinadas em média por dia. Mais de 10 imigrantes moçambicanos foram mortos este ano na África do Sul em incidentes e locais diferentes. Mas familiares de Stélio Ndove suspeitam alguma conivência da esposa do jovem moçambicano com assaltantes. Para eles, é muito estranho estranho que a esposa não tenha ouvido os tiros que mataram o seu marido, mesmo ao lado, e que assustaram os vizinhos fora de casa.
A mulher desperta porque a criança quer leite para tomar leite. É quando tenta acordar o marido não acorda. Quando faz assim, o marido está aqui. Uma vez a porta está arrombada.
Eram quatro pessoas, um deles foi apreendido. Sim.
É um moçambicano ou sul-africano?
É sul-africano, porque ele, quando estava a falar com a polícia, ele falava em africano. É um sul-africano.
Stanley Dove vivia na África do Sul há mais de 10 anos e trabalhava numa oficina auto como batixaba. O jovem deixa viúva e duas crianças menores. A família ainda não tomou decisão sobre o dia e o local de funeral. Stélio era de Maputo. Amigos e conhecidos fazem orações todos os dias na casa do malogrado. Simeão Pongwa, em Joanesburgo.
Em Washington, a economia hoje com o Amâncio Miguel.
A Polónia passará a comprar petróleo de Angola. Esta é uma das notícias que iremos destacar nesta rubrica dedicada à economia aqui na Voz da América. Comecemos aqui nos Estados Unidos. A China concordou em reduzir e remover tarifas abaixo do nível de 40% que cobra atualmente de veículos fabricados nos Estados Unidos, disse o presidente Donald Trump, agora que uma trégua comercial entre os dois países ganha impulso e anima os mercados internacionais. Trump e o presidente Xi Jinping, da China, concordaram em adiar novas tarifas durante conversas na Argentina no passado sábado, declarando uma trégua depois de meses de escalada nas tensões no comércio e noutras áreas. No encontro de 2 horas e meia, os Estados Unidos concordaram em não elevar mais as tarifas a 1 de janeiro e a China concordou em comprar mais produtos agrícolas norte-americanos de imediato. Agências reguladoras da China não responderam a pedidos de comentário sobre o que seria um impulso e potencial para marcas como a Tesla e BMW, que fabricam nos Estados Unidos e exportam para a China. A maior refinadora de petróleo da Polónia, a PKN Orlen, receberá um carregamento de 130 mil toneladas de petróleo bruto de Angola em fevereiro de 2019, como parte de um plano mais amplo para reduzir a dependência de abastecimentos russos, informou a empresa nesta segunda-feira. Em outubro, a PKN Orlen recebeu a sua primeira remessa de petróleo bruto da Nigéria. Moçambique poderá receber em 2019 5 mil milhões de dólares de investimento direto estrangeiro na indústria extrativa. O jornal moçambicano O País diz que o governo de Maputo acredita que a previsão de retoma da economia nacional pode acelerar o desenvolvimento da zona económica especial de Nacala, que nos últimos anos recebeu 176 projetos de investimento. No entanto, Nacala debate-se com outro problema. O seu aeroporto internacional continua sem tráfego suficiente para viabilizar o pagamento de 200 milhões de dólares da sua construção. O Qatar anunciou nesta segunda-feira que deixará a Organização dos Países Produtores de Petróleo em janeiro para se concentrar nos seus negócios de gás. A agência Reuters escreve que a medida ataca o líder de facto do grupo, a Arábia Saudita, e prejudica esforços para mostrar certa unidade antes do encontro de exportadores de petróleo nesta semana, que visa reverter a queda de preços. De acordo com a reportagem da Reuters, o governo de Doha informou que a sua decisão não foi motivada por política, mas num aparente ataque a Riad, o ministro de Estado para Assuntos Energéticos, Saad Al-Khahab, disse: "Não estamos a afirmar que vamos sair do setor petrolífero, mas isso é controlado por uma organização gerida por um país e ele não nomeou a tal nação." Recordar que delegados da OPEP, que têm 15 membros, incluindo o Qatar, procuram minimizar o impacto da queda do preço do petróleo, mas perder um membro de longa data prejudica a tentativa de mostrar uma frente unida antes de uma reunião que deverá reduzir o corte de oferta para reforçar os preços do petróleo, que perderam quase 30% desde o pico de outubro passado. E assim foi a página reservada à economia aqui na Voz da América.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-348698. 917-7603-67. Repito este também, 917-7603-67. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Top 10 americano, o teu programa de música aqui na tua rádio, Voz da América. Todas as semanas, o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Olá, bem-vindos ao Top 10 americano da Voz da América, a partir de Washington, D.C. As mais ouvidas dos Estados Unidos passam aqui e as notícias do showbiz também. Listen for the best, my reputation's never been worse, so you must like me for me. We can't make any promises now, can we, babe? But you can make me a dream. Dive bar on the east side, where you at? Phone lights at my nightstand in the black. Eu sou a Mayra de La Salette.
E eu sou a Ana Guedes. E esta semana, Mayra, não temos o nosso DJ UPS porque está de férias. Mas pronto, vamos então às
também
nossas,
merece.
Às nossas tricas e às nossas novidades.
Vamos, Ana, vamos falar da Taylor Swift. Ela não é apenas um talento na música, Ana. Ela também tem faro para os bons negócios. E o seu novo acordo com a Universal Music Group e com a Republic Records abre caminho para outros artistas.
É que, como parte do contrato, a UMG vai dar aos seus artistas todo o lucro dos streams no Spotify. Até agora a gente não pagava nada, mas vamos começar a pagar. Mas pronto.
É aí que a gente paga, só que os artistas não recebem. Recebem centavos e, assim, umas lágrimas.
Ou seja, sempre que a música de um artista a tocar, e desde que ele tenha acordo com a UMG, como é o caso da Taylor Swift, vai receber o valor na totalidade, ao contrário da maior parte das produtoras que dão aos artistas uma pequena percentagem, que às vezes são só uns só centavos.
E esta é a Delicate, de Taylor Swift.
Música e negócios no feminino, a Forbes lançou a sua lista anual das mulheres melhores pagas na música. E quem são elas?
Ana, Katy Perry. Eu fiquei surpreendida.
Exatamente, porque ela fez 83 milhões de dólares, ultrapassou a mulher furacão que se chama...
Taylor Swift,
com
80
milhões. E depois vem...
Vem Beyoncé.
Queen Bee, só 60 milhões. Portanto, Katy Perry... 83 milhões. Também fiquei um bocado admirada, mas pronto. E a Rihanna?
A Rihanna está em sétimo com mais de 37 milhões de dólares e ela não lança nada há bastante tempo.
Vamos ouvir então a música da mulher que lidera a lista, Katy Perry, com Cozy Little Christmas. I love is something priceless. Skin is my cape, huh? My black is my bitch, huh? Natural face, huh? That's how I wake up. No love for the fake ones. You get what you give, huh? Bills, 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 bills. Calendria rich, huh? Destiny Child e Kelly Rowland está a preparar-se para voltar aos palcos e aos estúdios. Isto depois de 5 anos sem lançar, Kelly está a chegar com a música chamada Kelly. Esta é a primeira música depois do lançamento do seu álbum solo, Talk a Good Game, em 2013.
Mal começa dezembro, Ana. O que é que se cola o espírito que se começa a sentir?
É o espírito de Natal, o espírito das prendinhas, não é? Que toda a gente abraça, claro, eu também.
E há alguém cuja carreira tem um pico sempre que chegam as festas natalícias. É a nossa famosa Mariah Carey.
Claro, All I Want for Christmas é uma música que nasce todos os anos e durante o mês toca em todas as rádios e já lá vai há alguns anos.
E na tabela das 100 mais ouvidas, a música esta semana está no número 29.
Voltou a entrar. Vamos lá então ouvir All I Want for Christmas, de Mariah Carey.
I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. My wish come true. All I want for Christmas is you.
Este é o Top 10 americano da Voz da América.
O programa que te atualiza sobre o que toca mais nos Estados Unidos. Vamos ver quais são as 10 músicas mais ouvidas esta semana.
DA got that dope. Ice water turn Atlantic. Night calling in a phantom. Told them hold it, don't you panic.
Em décimo lugar está Zizi, de Kodak Black, com Travis Scott e Offset. Desceu uma posição em relação à semana passada.
Guess we all meant for each other, now that all the dogs free. Yeah, yeah. And we out in these streets. Right. Can you do it? Can you pop it for me?
Pull up in a demon on guard. Looking like I still do fraud. Flying private jet with the rod. It's that Z. It's that Z. Pull up in a demon on guard. Looking like I still do fraud. Flying private jet with the rod. It's that Z.
Okay. Podes fazer o download do programa em www.voaportugues.com. Nós tocamos a tua música favorita. Basta pedires para o WhatsApp da Voa mais 1-908-652-4584. E o nono lugar?
É uma subida.
Estava em décimo na semana passada, é quem?
Estamos a falar do Drip Too Hard, de Lil Baby e Baby Gunna. Vamos ouvir.
Vamos lá.
You can get the biggest Chanel back in the store if you want it. I gave a new drill, they set it up, I got them on it. I bought a new paddock, I had a white, so I two-toned them. Taking these drawers, I'm gonna be up until the morning. That ain't your car, you just a Lisa, you don't own it. If I'm in the club, I got that fire when I'm performing. The back end just came in and all honest. Fives galore, cute, they all on us. I'm from Atlanta, where young run. I know they hating on me, but I don't read comments. Whenever I tell her to come, she come. Whenever it's smoke, we ain't running.
E este é o Top 10 americano da Voz da América. Nós estamos nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram. O oitavo lugar restou uma descida de 3 posições em relação à semana passada e já foi líder da tabela durante semanas a fio.
Eu aposto que Ana sentiu uma dorzinha a ler isto.
Exatamente. Eu... It's Girls Like You, dos Maroon 5, com a colaboração da Cardi B.
24 hours, I need more hours with you. You spent the weekend getting even, ooh. We spent the late nights making things right between us. But now it's all good, babe. Roll that backwood, babe. And play me to you.
I got calling and your shackles fall. Where's Ali with them dogs?
Kadimu Rasu Shake Fall. É um rapper senegalês americano. É um nome longo.
Kadimu Rasul Sheikh Fall entrou timidamente nesta tabela, mas tu me indica que poderá ficar por mais umas semanas. E qual é o nome artístico dele, de Kadimu?
Kadimu é Sheikh Wes e a sua música Mobamba ocupa o sétimo lugar, está há 13 semanas na tabela.
É
Este é o Top 10 americano da Voz da América. Estamos nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram. Nós tocamos uma música pedida por ti. Envia o pedido para o WhatsApp da Voz da América. Mais um 908-652-4584.
O sexto lugar é uma subida de dois lugares. High Hopes, dos Panic at the Disco.
Nós somos Ana Guedes,
Maida de La Salette.
E este é o Top 10 americano da Voz da América. Jared Higgins, mais conhecido por Juice WRLD, é um rapper de Chicago, tem 19 anos, apenas 19 anos, e já vale 3 milhões de dólares. É já uma referência no seu estilo.
A sua música Lucid Dreams tem andado no sobe e desce. Subiu uma posição em relação à semana passada. Vamos então ouvir o quinto lugar. É Lucid Dreams.
I still see your shadows in my room. Can't take back the love that I gave you. It's to the point where I love and I hate you. And I cannot change you, so I must replace you. Oh, easier said than done. I thought you were the one listening to my heart instead of my head. You found another one, but I am the better one. I won't let you forget me. I still see your shadows in my room. Can't take back the love that I gave you. It's to the point where I love and I hate you. And I cannot change you, so I must replace you. Oh, easier said than done. I thought you were the one listening to my heart instead of my head. You found another one, but I am the better one. I won't let you forget.
Nós estamos nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, e tocamos uma música que você possa pedir através do nosso WhatsApp. E o número é mais 1-908-652-4584. Eu volto a repetir. Mais um 908-652-4584.
Ana, a sua querida amiga
é
Halsey.
Minha querida.
Vai à Inglaterra para o Jingle.
Tenho de dizer que gosto quase todas as músicas dela, mas pronto.
Um dia
pô-me
lá aqui a cantar.
E do estilo.
Uma delas. Halsey vai à Inglaterra para o Jingle Bell Ball no O2 Arena. Vai ser dia 8 de dezembro e a sua música Without Me está em quarto lugar aqui nesta tabela.
Found you when your heart was broke. I filled your cup until it overflowed. Took it so far to keep you close. I was afraid to leave you on your own. I said I'd catch you if you fall. And if they laugh, then more. And then I got you off your knees. Put you right back on your feet. Just so you could take advantage of me. Tell me how's it feel sitting up there. Feeling so high, but too far.
Este é o Top 10 americano da Voz da América. Tocamos as músicas mais ouvidas nos Estados Unidos todas as semanas. O terceiro lugar está Happier, de Marshmello. Happier.
When the morning comes and we see what we've become. In the cold light of day we're aflame in the wind, not the fire that we begun. Every argument, every word we can't take back. Cause with all that has happened I think that we both know the way that the story ends. Then only for a minute I want to change my mind. Cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits. I want to see you smile.
Este programa está disponível para download em www.voaportugues.com.
Make this here with all the ice on in the booth. At the gate outside, when they pull up, they give me loose.
Jax Berman Webster II, ou Travis Scott, realizou o seu festival em Houston, no Texas, e foi um sucesso.
E o Sikomoto está em que lugar?
A Ana está em segundo lugar.
Surrender retreat, we all in too deep. Play for keeps, don't play us a week. Surrender retreat, we all in too deep.
Thought I'd end up with Sean, but it wasn't a match.
wrote some songs about Ricky. Now I listen and laugh. Even almost got married. And for Pete, I'm so thankful. Wish I could say thank you to Malcolm. Cause he was an angel. One taught me love.
Este é o Top 10 americano da Voz da América. Nós tocamos música e tocamos música pedida por ti. Envia o pedido para o WhatsApp da Voa. Mais um 908-652-4584. E nós somos a Ana
Mayra.
E a produção é esta semana do Mariano Bartolomeu.
Ana, despedindo-nos com o primeiro lugar do Top 10 americano.
Há três semanas no Top 10 entrou diretamente para o primeiro lugar. E aí continua é quem?
Ariana Grande com Thank You
Next.
Discussions. I know they say I move on too fast, but this one's gonna last. Cause her name is Ari, and I'm so good with that. She taught me love, she taught me patience, how she handles pain. That's amazing. I've loved and I've lost, but that's not what I feel. Look what I found. No need for searching, yeah, more.
São 24 minutos a partir das 13 da tarde aqui na Voz da América. Hoje é segunda-feira, o dia 3 de dezembro de 2018. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, elogiou o que chamou de relações muito fortes e pessoais com o seu homólogo chinês, Xi Jinping, acrescentando que um novo acordo comercial entre os dois países vai permitir a agricultores americanos vender mais dos seus produtos na China. As bolsas de valores subiram na Ásia e Europa depois de Trump e Xi terem concordado no sábado na Argentina em não impor quaisquer tarifas alfandegárias nos próximos 90 dias, enquanto negociam um novo acordo comercial. Num tweet, o presidente Trump disse que a China concordou em reduzir e remover as tarifas alfandegárias em veículos produzidos nos Estados Unidos. O presidente americano disse ainda que ele e o presidente chinês são os únicos que podem introduzir mudanças positivas no comércio e em outras questões, como a desnuclearização da Coreia do Norte. Enquanto isto, Donald Trump enviava uma carta ao primeiro-ministro do Paquistão, Imran Khan, pedindo a ajuda do país em levar os talibã à mesa de negociações para se discutir o fim da guerra no Afeganistão. Falando aos jornalistas, Khan disse ter recebido a carta e prometeu que o Paquistão fará todos os esforços possíveis para ajudar no processo de paz. O Ministério dos Negócios Estrangeiros paquistanês disse mais tarde que na carta ao presidente americano afirmaram que os dois países deveriam também explorar oportunidades para recuperarem o abrigo de uma nova parceria. Um porta-voz da Embaixada Americana recusou-se a comentar. As relações entre os dois países recentemente deterioraram-se depois do presidente Trump ter suspendido a ajuda militar ao Paquistão, acusando este país de continuar a apoiar grupos terroristas. O Ministério dos Negócios Estrangeiros francês indicou que um teste de um míssil de médio alcance por parte do Irão foi um ato provocador e desestabilizador. Um porta-voz disse que o teste de míssil, capaz de carregar várias ogivas, viola uma resolução do Conselho de Segurança e apelou ao Teherão para pôr termo de imediato aos testes. A França, recordamos, é um dos países que continua a respeitar o acordo nuclear com o Irão, do qual os Estados Unidos se retiraram. O Irão disse no fim de semana que o teste de míssil com a capacidade de atingir a Europa e Israel se destinava a fortalecer as suas defesas. Seis pessoas foram mortas pela polícia na parte leste do Burkina Faso durante um ataque terrorista a uma patrulha das forças de segurança, referiram fontes oficiais. Um agente da polícia foi ferido no confronto, que deu perto de Bougui, a cerca de 10 km de Fada Nguma, a principal cidade naquela zona do Burkina Faso. O Burkina Faso faz fronteira com Mali e o Níger e tem sido alvo de ataques de grupos radicais islâmicos. O presidente da Nigéria, Muhammadu Buhari, diz que não morreu e não foi substituído por um indivíduo do Sudão que se parece com ele. Sou eu mesmo, garanto-vos, em breve irei completar 76 anos de idade e ainda estarei forte, disse Buhari. Buhari diz que quis acalmar os rumores que circulavam desde domingo, do dia 2 de dezembro, quando se encontrou com a diáspora nigeriana na Polónia, onde participou na Cimeira do Clima. Os rumores começaram no ano passado, depois de passar 5 meses em Londres para tratamento de uma doença que o governo não identificou. Buhari, que vai concorrer para a sua sucessão em fevereiro de 2019, disse que muitos desejavam a sua morte quando esteve doente e os que espalharam o rumor da sua morte são ignorantes e ateus. A emissão de 3 de dezembro de 2018 chega agora ao fim. Em nome de toda a equipa que elaborou e apresentou a emissão de hoje, despedimos-nos de todos. Muito boa noite. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.